trazer as denúncias nas unidades físicas da Defensoria Pública da União. Nós temos 72 unidades em âmbito nacional. Na página da Defensoria Pública tem os endereços. Mas, querendo fazer online, vai estar disponível a partir agora de agosto esse link. Também é interessante que as denúncias vieram de 11 estados da federação, de todas as regiões, então houve uma capilaridade dessa cobertura, o que para a Defensoria Pública da União é um ponto de êxito, né? Foi um positivo. E das mulheres que fizeram autodeclaração, nem todas as mulheres vítimas fizeram autodeclaração, a gente teve uma grande diversidade. Mulheres trans, mulheres cisgêneros, mulheres negras, então mulheres, né, brancas, mas a gente observou esse recorte identitário dentre as vítimas. Também é interessante o rol de violências perpetradas contra essas candidatas, né? Porque toda sorte de violência. Violência física, exato, violência sexual, violência moral, violência financeira, né? Uhum. Em especial quanto a repasse do fundo partidário, né? A gente observou realmente toda essa sorte de violência. E o que também demonstra um desafio, né? Porque não existe uma forma única do tratamento da violência. A violência é plurima, é diversa, contra uma diversidade de mulheres e exige da Defensoria Pública da União e demais, né, atores desse sistema de garantias e de proteção, estratégia. E, por fim, vale a pena também trazer a diversidade de agressores. Né? Nós temos do partidos políticos, né, oponentes, temos pessoas da comunidade, temos pessoas anônimas e do próprio partido político. Então, também existe uma diversidade de agressores dentro dessa situação da violência política de gênero.
E aí, Eliana, você falou um pouco dessa questão histórica, né? Desde 2021 com a lei, vem 2022, 2024, agora chega 2026 com o processo eleitoral aí já quase na rua e que, como você mesmo falou, a Defensoria Pública da União vem aí para tornar esse sistema permanente. A partir de agosto já vai estar começando a receber, porque quando também começa a campanha, né? Já vai começar a receber essas denúncias. O que é que isso traz de benefício para as mulheres que pretendem ingressar na política? Como é que elas podem acessar, assim, vocês poder explicar um pouquinho mais como é que elas podem acessar esse serviço? A gente aqui no Mulheres de Palavra, né, Cris, vem falando muito, assim, de ajudar as mulheres a identificar a violência. Porque, às vezes, elas não percebem que o que elas estão passando é uma violência. Então,
sempre uma dificuldade.
Sempre uma dificuldade. Então, você fala aí de violências diversas, mas como é que isso se dá, assim, se você puder dar um exemplo, e também o passo a passo, né? A mulher, como é que ela identifica? Onde é que ela vai buscar essa ajuda na defensoria? O que que pode ser feito e que benefício que isso traz? Porque, ao fim, a gente quer que mais mulheres possam participar da política, né?
Então, esse ano de 2026, a gente vai manter o canal, né, na página da Defensoria Pública da União, com um link específico, e clicando no link, segue o formulário. Mas como essa mulher pode identificar, né, a violência? A violência política de gênero, ela realmente vem afetar a campanha, o processo dessa mulher, né, trazer a representatividade ao coletivo para ganhar votos. Então, por exemplo, violência moral, quando essa mulher está sofrendo chantagem, né, inclusive chantagem contra a própria família. Nós sabemos que candidatas, elas são alvo direto da violência, mas tem seus familiares, exato, também como alvo da violência. Então, chantagens, disposição pessoal, disposição moral, disposição de situações íntimas, né, figuram como violência moral. A violência patrimonial, quando os recursos destinados, enfim, para a campanha também estiverem sendo cerceados. A violência física, realmente, a gente observa na campanha do comício, aquele momento do corpo a corpo, ela estiver sendo agredida. A violência digital, que é não é a maior preocupação, mas é uma das maiores preocupações por conta das fake news, né, do uso das IAs. Né,
deepfakes e tudo, né?
Manipulação da imagem, da voz e tudo mais. Então, essa candidata, percebendo, né, qualquer indício, ela pode trazer à Defensoria Pública da União. Nós vamos estar analisando os requisitos, inclusive dando esse suporte, né? Olha, essa informação a mais a gente pode estar levantando, encaminhando, né, essa candidata para que a gente possa solucionar e também percebendo que há um conteúdo que afeta a campanha já em encaminhamento, nós podemos entrar com medidas protetivas para vir a retirar este conteúdo, né, das redes.
E aí, Cris, voltando aqui, né? A gente falou aqui do trabalho da Defensoria Pública da União nesse protocolo, um protocolo aí que a gente tem várias instituições presentes de combate à violência política de gênero. Qual que é a importância dessas parcerias, envolvendo até, inclusive, o Observatório Nacional da Mulher na Política, aqui dentro da Secretaria da Mulher na Câmara, desses protocolos conjuntos, para esse combate a uma situação que é muito complexa, né? Ela não é simples.
Exato. Eu acho que a Liana traz esses pontos com muita clareza. A violência política, ela é multifatorial. Então, ela, além dela ser, ela ter múltiplas formas de expressão, né? Que são diferentes, são muito variadas atitudes e comportamentos que se transformam em situações agressivas, né? E que podem ser enquadradas no conceito de violência política. Então, essa criação desses protocolos é um passo fundamental no sentido de termos critérios para o correto enquadramento das situações. Então, vamos dizer assim, essa articulação entre as instituições que fazem, né, o sistema de justiça operar e que fazem o sistema de garantia de direitos, né, que a Liana bem lembrou, funcionar, ela é essencial exatamente para que todas elas olhem para as situações da mesma forma e tenham uma compreensão mais ou menos semelhante do que são as situações de violência. Porque o que a gente encontra hoje, por exemplo, é às vezes uma dificuldade de enquadrar situações que são violentas como violência. Ou então você enquadra como crimes dispersos, né? Muitas vezes as autoridades policiais, as autoridades de justiça enquadram a violência política, as situações de violência política como ameaças genéricas, como calúnia, como difamação. Não que elas não contenham ingredientes, mas no conjunto elas compõem um quadro mais complexo, que é exatamente o quadro que a lei da violência política contra a mulher descreve. Então, essa articulação, ela é interessante para que as definições legais adotadas por essas instituições, elas conversem, né? Elas tenham aí uma certa semelhança, vamos dizer assim, elas caminhem numa mesma direção para que os criminosos, eles sejam sancionados de forma justa. Porque eles também são variados, né? Eles também são diversos. Então, isso que a Liana traz é muito interessante da gente perceber. Quer dizer, a violência política, ela vem de vários lugares. Ela vem, inclusive, dos pares dentro dos partidos, dentro das instituições. Foi uma coisa que a gente conversou já, né? Inclusive com a Estela, enfim, com outras pessoas que já estiveram aqui no Mulheres de Palavra. Então, ela sendo multifatorial e muito diversa na sua realização empírica, ela precisa que as instituições tenham um olhar, exatamente esse olhar de gênero para essas situações, para que essas situações sejam vistas como criminosas, como violentas, como agressões e que, por isso, sejam enquadradas no escopo da lei, né?
Certamente. Aí vem o nosso papel aqui do Mulheres de Palavra para poder divulgar todas essas ações. Sempre fica aí um convite para você procurar, pode procurar nos buscadores mesmo. Observatório Nacional da Mulher na Política, que tem as cartilhas, tem várias orientações. E a própria Defensoria Pública da União, que, como a Liana falou aqui, também tem todo ali um trabalho para poder ajudar as candidatas, ajudar as mulheres que estão na política a continuar nessa luta e que a gente possa ter mais mulheres na política, né? Que esse é um objetivo.
Esse é o nosso objetivo.
É,
né?
O objetivo. Gente, vou agradecer mais uma vez a Cris Bernardes, Cristiane Bernardes, nossa colunista aqui do Mulheres de Palavra, e hoje com a nossa convidada Liana Dani, da Defensoria Pública da União, que está na coordenação desse tema aqui no Centro-Oeste. Obrigada às duas, um ótimo dia.
Obrigada.
Mulheres de Palavra, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política. 1:23.
Nasceu com a mãe na zona e o pai no cilindró. Aquele menino viveu desatando nó. Nasceu com a mãe na zona e o pai no cilindró. Aquele menino viveu desatando nó. Quando ele nasceu, não disseram que era assim. A lei do mais esperto, cada um pra si. E ter que dar seu voto a quem não sabe dividir. Trabalhar feito um doido e o salário daqui. Não dá pra criar os cinco barrigudinhos. Vive dando burro e prego pra ser um homem de fato. Se emprestam, não lhe pagam, vive pagando pato. Tá cheio de malandro, é um ninho de rato. Os mais bobos trocam meia, sem tirar o sapato. Cochilou, cachimbo cai, escorregou, fica de quatro. É um cabaré de cego dentro de um balar de gato. Mas nasceu com a mãe na zona e o pai no cilindró. aquele menino viveu desatando nó. Nasceu com a mãe na zona e o pai no cilindró. Aquele menino viveu desatando nó. Tem que ter cara e coragem pra tentar ganhar no grito. Tem gente vendendo a mãe, tem gente ficando rico. Será o Mercosul ou será o Benedito? Quanto mais a moda é feia, mais o povo acha bonito. Escutador de novela promovido a pinico. Os desonestos dentro e os honestos de fora. Quem trafica enrica e o justo na tora. No capitalismo quem tem água nos olhos, quando vai no enterro se não lhe pagar não chora. Chora se não tiver dinheiro vivo em dólar. Chora pra quem morreu se lhe pagarem na hora. Tem que ter cara e coragem pra tentar ganhar no grito. Tem gente vendendo a mãe, tem gente ficando rico. Será o Mercosul ou será o Benedito? Quanto mais a moda é feia, mais o povo acha bonito. Escutador de novela promovido a finir. Os desonestos dentro e os honestos de fora. Quem trafica enrica e o justo na tora. No capitalismo quem tem água nos olhos, quando vai no enterro se não lhe pagar não chora. Chora se não tiver dinheiro vivo em dólar. Chora pra quem morreu se lhe pagarem na hora. Olha o cidadão no mundo ninguém tá só. Vida de quem tá no mundo é viver desatando nó. Olha o nó na madeira, a mentira é um nó. Quem dá nó em goteira amarra a sombra com cipó. Mas nasceu com a mãe na zona e o pai no cilindró. Aquele menino viveu desatando nó. Nasceu com a mãe na zona e o pai no cilindró. Aquele menino viveu desatando nó. E deu conta do recado.
Eu quero ver você acordando assim. Casinha beira mar, areia e pé no chão. Me espera na varanda, eu levo um chimarrão. Tomar café com calma é bem melhor. Eu quero ver passar o dia assim, brincando com os cachorros no nosso quintal. Sua pele temperada, feito mar e sal. Ver você sorrindo é bem melhor. A vida pode ser mais leve, leve com você. Abandono ao eu, nós dois de chinelo tem tudo a ver. A vida pode ser mais leve, leve com você. Pé de jabuticaba assim, e o mundo de verdade é bem melhor. A vida pode ser mais leve, leve com você. Abandono ao eu, nós dois de chinelo tem tudo a ver. A vida pode ser mais leve. Descalço, amor, nem precisa me chamar que eu vou conectar com o que vale a pena. Eu vou, se não tem chinelo, vou descalço, amor. E a vida pode ser mais leve, me leve com você. Que eu abandono o eu, nós dois de chinelo tem tudo a ver. A vida pode ser mais leve, leve com você. Abandono eu, nós dois de chinelo tem tudo a ver. Ei.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Se eu tivesse que viver sem você, jamais conseguiria. Difícil de dizer, se o inverno não trouxesse tanto frio, confesso que seria mais fácil esquecer os momentos lindos que tive com. Te encontrar amor por tudo que vivemos. Eu quero te amar. Nada vai tirar você de mim. Agora que eu te encontrei, amor, não me arrependo de pedir pra você voltar pra mim. Quantas vezes nós sonhamos viver juntos, fizemos planos, saudades de você. Eu queria ter você aqui comigo. Me lembro do sorriso, vontade de te ver, os momentos lindos que tive com você, amor. Te encontrar amor por tudo que vivemos. Eu quero te amar. Nada vai tirar você de mim. Agora que eu te encontrei, amor, não me arrependo de pedir pra você voltar pra. Nada vai tirar você de mim. Foi tão bom te
we'll be right back. águas da madrugada. Canto forte da araponga, bem no meio da roçada. Tá dizendo pros dragões, baixa o fogo dos canhões.
Pois quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
Quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
Pois quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
Quem anda sob esses olhos não tem medo de nada.
1h35.
Na pele morena desliza e se vai.
comecei a falar. Sábado no forró, a cangaia começou a tocar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Nossa, nossa. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia. Ai, se eu te pego. Ai, DJ.
Rádio Câmara, a voz da casa do povo.
Não sei o que fazer, não sei o que fazer. Eu saio por aí, sem ter aonde ir. Não é 7 de setembro, nem dia de finados. Não é Sexta-feira Santa, nem um outro feriado. E antes que eu esqueça. Sempre assim.
avenida um samba popula. Cada paralelepípedo da velha cidade essa noite vai se arrepiar. Ao lembrar que aqui passaram sambas imortais, que aqui sangraram pelos nossos pés, que aqui sambaram nossos ancestrais. Um tempo, página infeliz da nossa história, passagem desbotada na memória das nossas novas gerações. Dormia a nossa pátria mãe tão distraída, sem perceber que era subtraída em tenebrosas transações. Seus filhos erraram cegos pelo continente, levavam pedras feito penitentes, erguendo estranhas catedrais. E um dia, afinal, tinham direito a uma alegria, fugaz uma ofegante epidemia, que se chamava carnaval, carnaval, carnaval. Palmas para dos balões famintos, o bloco dos Napoleões retintos, e os pirineus do boulevard. Meu Deus, uma cidade a cantar a evolução da liberdade, até o dia clarear. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte, o sanatório geral vai passar. Ai que vida boa, lirê, ai que vida boa, lará. O estandarte, o sanatório geral vai passar.
Yeah. da Conquista.
Seu começo, seu meio e seu fim.
gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção. Qualquer coisa assim que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte esse meu coração.
ZYV 593, Rádio Câmara de Vitória da Conquista, emissora em frequência modulada da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, 90.3 MHz.
Você está online há quanto tempo?
Passar horas em sites de relacionamento pode levar ao descuido de laços familiares e amizades no mundo real. Quem busca constantemente encontros online, muitas vezes mascara a verdadeira identidade e aparência, afastando-se da realidade.
A internet impacta o corpo e a mente. Viva também no mundo real. Uma campanha em parceria com a Rádio Câmara.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Quando subia na moto,
ele se transformava,
virava um piloto de fuga,
bicho doido.
Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites.
Vivia, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na Casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br sapl.vitoriadaconquista.com.br www.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo, um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, amigos de Vitória da Conquista, eu sou Márcio Aquilissardi e convido você a ouvir toda sexta, às 0 horas, sábado e domingo, às 18 horas, Memória do Rock pela Rádio Câmara de Vitória da Conquista, uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília. Então, em três horários toda semana, a gente vai ouvir o melhor e também o mais desconhecido do período clássico do rock. Espero vocês!
Você viu o projeto que tá rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
2:05.
Painel na Copa.
E nós já estamos no estúdio aqui com o Márcio Aquilissardi. Bom dia, Márcio.
Oi, Paulinha, tudo bem? Bom dia a você, bom dia a todo mundo que está com a gente.
Tudo jóia. Bom, vamos começar pelos jogos de ontem. A gente teve goleada belga. Tinha escrito aqui para mim, deixado uma colinha falando para eu falar chocolate belga, né? Mas enfim, com todo o meu conhecimento de futebol, achei que eu não conseguiria falar tão bem, mas enfim, agora estou falando, né? Bom, e apesar, né, a gente teve essa goleada, apesar da pressão do Donald Trump para anular a expulsão de um jogador, né?
Pois é, foi um episódio que mancha a Copa do Mundo, porque está muito mal explicado essa, primeiro, a reversão do cartão para o Balogun, que é o atacante dos Estados Unidos, e depois a intervenção do presidente norte-americano Donald Trump para acontecer esse episódio. Existe um artigo, um regulamento específico da Copa do Mundo. E existiu em outras competições patrocinadas pela FIFA, mas nunca foi acionado. Foi acionado uma vez só, numa competição menor, beneficiando o Cristiano Ronaldo, né? E a forma com que isso aconteceu, Paula, acabou gerando muitas dúvidas, porque não foi permitido um tempo hábil para a seleção belga, para a Federação de Futebol da Bélgica, recorrer dessa decisão. E o jogador acabou entrando em campo, não fez um bom jogo, por ironia do destino, né? Não contribuiu com sua seleção, e depois foi justificado, inclusive, pelo próprio treinador da Bélgica, disse que o Balogun conversou com ele, que não é culpa do jogador, mas essas questões extra-campo, elas sempre trazem um aspecto ruim
para o
futebol.
Um gostinho, né? Eu vou te falar, inclusive, que assim, não tenho acompanhado todos os jogos, sim, mas sabendo que ia ter esse nosso papo hoje, fiquei acordada ontem, vi a partida, aquele terceiro gol com aquele goleiro estadunidense,
coisa, né?
Ali, inclusive,
a maior lambança,
né?
Da Copa até agora.
Nossa Senhora. E fiquei acompanhando na internet também, a internet comentando, né? Sim. Disseram, inclusive, que o Donald Trump uniu o mundo contra os Estados Unidos e os norte-americanos, inclusive, culpando ali todo o azar deles naquele jogo por conta dessa canetada ali.
Paula, bem
porque
pensado.
Eles vinham bem até então,
eu
né?
Eu ia falar justamente isso. Os Estados Unidos estavam com uma ótima campanha, inclusive vão terminar a Copa na frente do Brasil, né, na classificação. O Brasil deve ficar em 11º, se a Argentina se desclassificar hoje à noite, fica em 12º, né, mas os Estados Unidos estão à frente do Brasil. Ganharam todas as partidas até chegarem contra a Bélgica, e num jogo irreconhecível levaram 4 gols. Levaram mais gols ontem contra a Bélgica do que em todos os outros jogos da Copa até agora.
Até,
né?
Então, né? Bom, falando do outro jogo de ontem, Espanha venceu Portugal, lá no finalzinho também. Quer dizer, também não, né? Foi no finalzinho.
Isso.
Só. E ontem, parece, me disseram que você disse que ia torcer para o vencedor desse jogo. É isso mesmo? Você agora é Espanha desde criancinha.
Eu sempre tenho muita simpatia pela Espanha, sabe, Paula? E a Espanha pratica um futebol um pouco chato até de ver, às vezes. É muito toque de bola, muita paciência, às vezes pouca objetividade, mas é uma equipe que sabe dominar uma partida, sabe controlar todos os aspectos de um jogo. Tanto é que Portugal mal ameaçou a Espanha ontem ao longo de todo o jogo. E a Espanha só precisa de um vacilo. E o vacilo aconteceu, o jogador da Espanha levou a falta, o Bernardo Silva, que estava marcando, ele não acompanhou, ele ficou sozinho para fazer o gol no final. Então a Espanha só precisa disso. É um time muito cerebral, um time que percebe muito bem as mínimas circunstâncias de um jogo. E ontem aproveitou talvez uma única falha de Portugal para fazer o seu gol.
E aí, será que eu não consigo, então, te convencer, já que você falou que é um time chato, te convencer a torcer para a Noruega? Não, eu tô achando que eu vou torcer para a Noruega agora.
Olha só.
Vencer o Brasil é sempre melhor, perder para um campeão, um time novo.
É,
né? Seria uma nova seleção a ter, se é para um europeu ganhar, enfim.
Até agora, 8 seleções ganharam a Copa do Mundo, né? É um clube muito seleto. A gente, além da Noruega, então, vou te dar outra sugestão. Tem Marrocos também.
Ou Colômbia, mas eu não estou levando tanta fé nessa possibilidade.
Isso,
né?
Colômbia que joga hoje, a gente fala daqui a pouquinho, né? Marrocos vai enfrentar a França, né? E é um dos poucos, uma das poucas seleções classificadas que ainda que não ganhou a Copa. Na verdade, se acontecer o óbvio, e se a Argentina hoje tirar o Egito, e independentemente do resultado mais tarde de Suíça e Colômbia, a gente vai ter nas oitavas de final 4 seleções campeãs e 4 que nunca foram campeãs.
Uhum.
Então uma configuração bastante interessante.
É.
Né?
E era, eu ia falar justamente sobre isso, que esperar desses jogos de hoje, que a gente tem os 2 últimos das oitavas, né, que é Argentina e Egito, Suíça e Colômbia.
Exatamente, a Argentina é favorita, o Egito se classificou após uma campanha que pegou um caminho relativamente mais fácil, né, na rodada passada, nas 16ª, pegou a Austrália e venceu nos pênaltis. A Argentina, apesar do sufoco contra Cabo Verde, né, o mundo torcendo por Cabo Verde, a Argentina passou com autoridade. Foi um jogo bastante difícil, mas a Argentina mostrou seu poderio de ataque e sua capacidade de reação também.
Uhum.
Né? E no outro jogo é uma incógnita. Então, eu sempre torço pelos times sul-americanos, né? Acho que a Colômbia está fazendo um bom campeonato, um campeonato que se esperava do Equador, que é outra seleção sul-americana que decepcionou, né? E a Colômbia vai enfrentar a Suíça nessa perspectiva de enfrentar depois o vencedor de Argentina e Egito. Vai ser uma coisa engraçada, voltando a essa questão dos campeões. Se a Argentina se classificar, vão ser exatamente 4 campeões enfrentando em partidas diretas 4 seleções que nunca foram campeãs. É bastante interessante perceber isso. Mas a gente está chegando ao final dessa fase de oitavas de final e amanhã começa uma fase terrível da Copa do Mundo, Paula Bittar.
Que é ter pouco jogo.
A ausência de jogos.
Dia sem jogo, né? Que era justamente o que eu ia te perguntar, porque as quartas só começam na quinta.
Na
a gente tem aí o final das oitavas hoje. E amanhã, então, você vai fazer o quê? Nada. Vai ficar,
vou ficar
ali
chorando o dia inteiro. Porque eu acho que nesse período em que os jogos começam a ficar menos volumosos, a abstinência da Copa
é maior,
é pior,
né,
do que nos 4 anos que a gente espera por acontecer uma nova Copa do Mundo. É terrível, terrível. Amanhã, sem nenhum jogo, a gente vai ficar vagando pelos corredores da Câmara sem saber o que fazer.
É, com certeza. Eu sei como é que é isso. Eu não tô acompanhando tanto essa, né? Mas sempre acompanhei bastante. Eu sei como é que é essa sensação. E aí, falando das quartas, qual é a sua expectativa? Como é que serão essas quartas de final, começando na quinta?
Na quinta-feira começa com França e Marrocos, né, às 17h. A França hoje tem a melhor seleção da Copa do Mundo. Está patamar um pouco acima de Espanha e de Argentina, que para mim são as outras duas favoritas, mas Marrocos gosta de surpreender, né? Uhum. Na Copa passada já eliminou Espanha, Portugal e chegou até as semifinais. Não custa nada para Marrocos, que inclusive está fortalecida, reforçada em relação à Copa passada, desclassificar a França. Depois, na sexta-feira, a gente vai ter Espanha e Bélgica, né, às 16h, um jogo que a Espanha é franca favorita, mas a Bélgica, depois dessa vitória de ontem, né, colocou